A partir de casos concretos, portanto, em vez de ser o simulador geral da forma, que é um gráfico, que mostra como é que a forma se aplica, passa a ser uma família com rendimento tal e com a composição assim, quanto é que vai pagar de renda? Quanto é que pagava na lei e quanto é que vai pagar de renda com as várias propostas? Essas simulações só as devo ter no final da semana, desta semana ou semana que vem, portanto só vos posso dar para a semana e, portanto, esse é um assunto que nós só poderemos analisar depois de termos os números em concreto. A minha proposta para hoje era que nós fechássemos a apreciação do artigo lá que falta, que já não é muito. Nós tínhamos ficado... Sim, chegámos, digo já... Sim, tínhamos chegado ao 24, portanto é ao fim da secção 1, íamos entrar na secção 2. Vamos ver até onde é que conseguimos isso. Nós chegamos até ao fim, vamos até onde formos. E terminamos com mais uma ou duas sessões, terminamos a análise do articulado. Depois vamos ter que voltar à questão do valor da renda. Só isso acho que nos vai ocupar uma sessão inteira, porque temos que ver os números e, enfim, pronunciarmos sobre isso. E depois da análise do valor da renda, teremos que entrar em votação indiciária. Portanto, aquilo que eu vos ia propor como metodologia era, eu aqui com a ajuda da doutora Isabel, nós fazemos um guião da votação indiciária das propostas todas que foram apresentadas. Por uma questão de lealdade parlamentar, eu estava a dizer isto aos senhores deputados Pedro Soares e Emília Santos, estava a dizer, por uma questão de lealdade parlamentar, é do vosso conhecimento, enfim, os conhecimentos que se sabem aqui no Parlamento, que o Partido Socialista tem estado a fazer negociações com os outros partidos à sua esquerda, no sentido de fazer algumas convergências de redação, porque senão aqui não conseguimos nenhuma redação, tem neste momento, de forma global, o acordo de toda a gente. Portanto, estamos a fazer essas negociações. Portanto, se houver acordo de redação, veremos, traremos aqui também, antes da votação indiciária, para depois podermos pôr por ordem. Sendo que a ordem daquilo que vamos votar é o que entrou primeiro, e assim sucessivamente, e a última coisa a votar, se subsistir, é o que chegou em último lugar. Eu costumo fazer assim, portanto, acho que é a ordem de entrada é o critério principal para as votações. Portanto, isto não é para ser visto já, pode ficar assim, depois eu mostro. Não temos aqui a Paula Santos. Bem, há de vir. Vamos começar então com o artigo 25, se não se importam. No artigo 25, nós tínhamos ficado no 24, tínhamos visto o 24. No artigo 25, a questão principal, a resolução pelo senhorio. Aqui a questão principal é o número 1. A questão principal, a dificuldade no artigo 25, o corpo do artigo faz uma referência expressa ao know-how. Como sabemos, o Partido Comunista propõe sempre que não se faça referência expressa ao know-how. Portanto, o que eles propõem aí a azul é tirar a referência ao know-how. Nós tínhamos uma disposição mais genérica, disposições legais aplicáveis em matéria de locação, nomeadamente aos artigos tais e tais do Código Civil, e, portanto, são precisamente sobre resolução de contrato. É sobre este preciso assunto. Eu tinha isso numa versão anterior, mas espera aí que eu tenho ali o meu computador. Eu tenho aqui o meu computador, vejam já.
Estamos a ver o número 1 do 25, não é?
Sim. Um outro ponto em que anterior nós só fizemos.
Houve, mas o PC não concordou. Portanto, o que interessa é chegarmos aí depois a uma sessão. Não conseguimos. Mas são as causas do dia, são as causas da resolução. Sim. Começamos agora sobre o artigo 24 e esta é a que referir ao nome referido nas causas da resolução.
E a senhora deputada Emília Santos estava a perguntar se alguém tem os artigos 1083 e 1084 do Código Civil. Qual é a epígrafe? Que me interessa a epígrafe do artigo?
A epígrafe é fundamento da resolução.
Fundamento da resolução. Qualquer
das partes pode resolver o contrato nos termos gerais de direito com base no incumprimento da outra parte. É fundamento da resolução. Em cumprimento pela sua gravidade ou consequências, torna-me exigível a outra parte para a manutenção do arrendamento signadamente quanto à resolução pelo senhorio, violação das regras de higiene, utilização de prédio contrário à lei, uso de prédio para fim diverso daquele que se destina, não uso o local por mais de um ano, cessão total ou parcial, temporária ou permanente, para gozo do prédio quando lícito ou invalido eficaz perante o senhorio.
Pronto, aqui temos que ver se aceitamos esta redação mais genérica do PS. A redação do PCP para nós tinha o problema de pôr causas de resolução previstas em regulamento e nós entendemos que resolução de contrato não pode ser matéria regulamentar, tem que ser matéria de lei, porque é o direito à habitação, portanto não pode estar em regulamento. Portanto, além das causas de resolução previstas na presente lei, se quiserem pôr aí no Código Civil, ou subsidiariamente no Código Civil, enfim, ponham lá como quiserem, mas a questão é esta. Depois encontraremos uma redação. Estamos a falar do corpo do artigo 25. O nosso problema com a vossa redação é que, além de outras causas de resolução previstas em regulamento, no nosso ponto de vista não pode haver causas de resolução no regulamento, tem que ser causas da lei. E, portanto, são as desta lei e, subsidiariamente, podem ser as do Código Civil, que é a redação que já estava noutro sítio qualquer. Subsidiariamente as do Código Civil, ou concretamente estas, que são estes dois artigos do Código Civil. Mas, enfim, podemos...
Nós,
diga.
Só fazer esta referência na sugestão que o PS faz, que nós não estamos de acordo.
Esta é a questão genérica, não é?
Nas disposições legais aplicadas em matéria de locação.
Então pode ser, além de.
A sugestão era que pudesse.
Além das causas previstas na presente lei. E nos artigos tal e tal do Código Civil, ou e subsidiariamente nos artigos tal e tal do Código Civil, qualquer coisa desse género, não é? É a lei, esta lei e os artigos tal e tal do Código Civil, não é mais nada. Vocês querem que saiam no RAU e nós queremos que saiam os regulamentos. Portanto, encontrar aqui uma redação que diga isso.
Mas não previstos na presente lei e no Código Civil, é isso?
É. Ou então nos artigos 1083 e 1084 do Código Civil, que são os artigos específicos.
Lei, e nos artigos.
Na sua redação, constituem causas de resolução, pois estas são as da presente lei, as que vêm a seguir são as da presente lei.
Okay.
Pois na linha A há uma dificuldade do Bloco que entende que o incumprimento das obrigações só pode ser do arrendatário e não da família toda, ou qualquer outra pessoa. Redação, e nós propusemos uma redação mais simples ainda, que é o incumprimento de qualquer das obrigações previstas no artigo anterior.
Uhum.
O artigo anterior era o artigo, não sei se é o artigo anterior, deixa-me cá ver, era o artigo 24, portanto não é no artigo anterior, é no artigo 24, porque acrescentou-se as obrigações das entidades locadoras, que é o 24, no artigo 24. Pronto. Depois, prestação de falsas declarações, a mesma coisa. Prestação de falsas declarações de forma expressa ou por omissão, sobre a mesma coisa, portanto, não dizemos quem é que faz as falsas declarações. Desde que haja falsas declarações, pode haver resolução de contrato, depois tem que se apreciar quem é que as fez e que responsabilidade é que tem. Bom dia, João. Podemos prosseguir?
Uhum.
Portanto, é a redação proposta pelo PS, neste caso. Correto?
Correto.
Depois, o número 2... O PC propõe a revogação do número 2.
Havia a referência ao artigo 16 da lei, que nós propusemos a revogação.
Certo, mas o Bloco propõe que nos casos das alíneas do número anterior e do número 2 do artigo 1084 do Código Civil, a resolução de contrato opera por comunicação deste ao arrendatário, onde fundamentalmente invoca respeito a causa após a audição. Isto é a transcrição do que está na lei. E acrescentando, o que é óbvio, é uma redundância, mas convém pôr. E cabendo sempre direito de recurso. Confusão, porque como são contratos administrativos, não haver confusão. De como é que se opera isto, se é através do Banco Nacional do Arrendamento, se é por aqui, se é para ali, portanto fica clarinho que é a comunicação direta e tem que ser assim.
Em relação ao número 3, não estamos de acordo com
isso. Portanto, o Bloco e o PC estão de acordo em revogar o número 3 e nós também.
Okay.
Principalmente porque este prazo mínimo de 60 dias entra em contradição com um prazo que está lá mais adiante, que é de 90 dias. Portanto, aqui tínhamos dois prazos diferentes na lei, isto estabelece a confusão. cessação do contrato por renúncia. O Bloco propõe revogar a linha C. Nós não concordamos com essa revogação, porque isto são fatores cumulativos. Isto tem a ver com... como é que a gente sabe que alguém abandonou a casa? E eles põem aqui três condições. A lei prevê três condições cumulativas. A primeira tem que sair três vezes, com intervalo mínimo tal, tal, entregar o papel, não encontrar ninguém, tal, tal. A segunda, não se tendo encontrado nunca ninguém destas três vezes que lá se vai à casa em concreto, pôr lá um edital à porta. E a terceira, mas isto é cumulativo, é termos informação das operadoras que não há consumo, nem contrato, de água e luz. Evidentemente que o Bloco diz, os famílias mais pobres podem não ter os contratos ativos, mas têm lá alguém dentro, se calhar, portanto isto é cumulativo, portanto do nosso ponto de vista isto é útil, porque às vezes a gente não tem outra forma de saber, e se a lei não previr como é que se prevê, como é que isto acontece, nós temos que estar, eventualmente, pôr uma ação em tribunal para considerar, para o tribunal dizer que está a casa vazia, não é? E, portanto, isto tem que, é uma forma que tem que haver, uma forma da gente... É verdade que podem ter cortada, mas, quer dizer, têm contratos. Os que tiverem cortado têm contratos. E depois há famílias que nem cortado nem contrato, fazem ligações diretas. Isso a gente sabe que acontece. Mas essas famílias, a gente sabe que elas estão lá. Vai-se lá e elas estão lá. Estão lá na casa, quer dizer, vai-se lá várias vezes e estão lá na casa. Agora, quando não há nem água, nem luz, nem pessoas... nem ninguém abrir a porta durante várias vezes e o edital é fixado e não acontece nada, aí foram-se embora, não disseram qualquer coisa. Deveria manter-se do nosso ponto de vista, porque é cumulativo. Evidentemente que vocês podem manter a vossa proposta, vocês bloquem e depois logo vemos, está aqui na votação judiciária, como é que as coisas correm. Vocês não tinham dificuldade com esta linha, por ser cumulativa. Temos os casos ao contrário. Se isto não estiver dito na lei, depois eles põem em tribunal a dizer que a gente se apropriou indevidamente, se a gente apropriou indevidamente dos bens. Portanto, aqui pomos aqui um prazo suficiente para não dizerem que estamos a ficar com as coisas. Pois há sempre uma coisa que não ficou no inventário, que eles descobrem que alguém ficou. É muito complicado isto. As pessoas são muito ciosas das suas coisas. Alguns sim, outros não, mas há gente que é muito ciosa das coisas. Às vezes, uma coisinha de nada, arranja-se um 31. Portanto, mais vale dar o tempo, os bens estão todos lá e dar o tempo. Pronto, é um bocadinho mais prejudicial para a entidade gestora, tem que ter as coisas lá mais tempo, mas a gente tem lá às vezes coisas tanto tempo e depois passar deste tempo, pronto, estão abandonados e faz-se o que se quiser. Dá-se parabéns para muitas vezes as IPSS ficam com estas coisas ou então são pura e simplesmente abatidas quando estão em muito mau estado. Mas muitas vezes vão para as IPSS porque mobílias são aproveitáveis. Fica esta redação proposta pelo PS, mas em vez de ser 30 dias, o Bloco propõe 60, não é isso? Danos na habitação. Há aqui o PC e o Bloco, o 27º. O PC e o Bloco propõem a mesma coisa e nós concordamos, que é não agravar o custo de 25%. É aquela expressão final, acrescido de 25%. É não agravar esse custo e nós estamos de acordo com isso. O despejo. Aqui, a proposta que estamos neste momento em condições de ver se estabiliza era o seguinte. conjugar este artigo 28 com o artigo que está lá mais adiante, que é o 35, que é sobre ocupações ilícitas. E, portanto, neste, pormos apenas as disposições genéricas em matéria de despejo e depois as específicas para as ocupações ilícitas ficarem lá adiante no artigo 30, ou ocupações chamadas sem título, é o 35. Porque este artigo, nomeadamente a nossa proposta e a proposta do PC, misturavam um bocadinho as ocupações tituladas e as sem título. E a forma de despejo é diferente. Porque as ocupações tituladas têm determinados direitos na lei e as ocupações sem título, o despejo tem que ser mais expedito. Porque as pessoas ocuparam sem ilegalmente, não é? Eu não sei se me estão a acompanhar. Portanto, deixaríamos aqui neste artigo as disposições genéricas para as ocupações tituladas. E depois temos lá adiante o artigo 35, as ocupações sem título, onde ficava expressamente o que é que se faz no caso das ocupações que não têm. Pronto, que não foram autorizadas, sendo que a pessoa se meteu dentro da casa sem ela lhe ter sido atribuída. Vamos ver como é que ficaria então assim. Portanto, o número 1. Ficaria. Nós concordaríamos que a questão colocada pelo número 1 do PCP e pelo nosso número 1, que era ocupação ilegal ou não uso injustificado, que no fundo é abandono, que era o que tanto o nosso número 1 como o número 1 do PCP propunham, esta situação seja resolvida no artigo 35. E, portanto, mantínhamos aqui, caso não seja cumprida voluntariamente a ocupação tal, como está na lei atualmente. E em vez de dizer ordenar e mandar executar o despejo, podendo para o efeito requisitar as autoridades policiais, punha-se, cabe a essas entidades iniciar o processo nos termos da lei geral. Porque antes de mandar executar o despejo, tem que notificar, tem que passar os prazos, tem que ouvir o arrendatário. Quando há uma ocupação titulada, tem que haver um processo. O despejo não é expedito. Ficaria a redação do bloco. A redação do bloco. Imagine que há um incumprimento. E, portanto, há razão para cessação de contrato e para resolução do contrato. E tem que haver uma notificação de despejo. Tem que haver um processo. Portanto, tem que ser notificado, tem que responder à notificação, tem que haver uma apreciação da decisão, depois tem que haver uma decisão final. Enfim, o processo normal. Portanto, nós concordaríamos com a redação do bloco, desde que depois no artigo 35 se recupere a redação do PCP.
Estão a separar
Sim, é só separar a ocupação ilícita do despejo normal. Do despejo para a ocupação ilícita do despejo normal. Porque, como a deputada Helena Roseta diz, devem ter tratamentos diferenciados.
Sendo que, no caso, como são, se as entidades que são só as referidas no número 1 do artigo 2º, são todas públicas, precisarem, no termo do processo, de requisitar o apoio das autoridades policiais competentes, podem sempre fazê-lo nos termos da lei geral. Não é preciso a gente estar a dizer aqui isto outra vez. Isto torna-se um bocado agressivo aqui. Parece que estamos já a ameaçar com a polícia ainda antes das pessoas terem podido ter o seu processo. Aqui o que nos salvaguarda é a história de ser as entidades do número 1 do artigo 2º. São essas e só essas que podem fazer nestes termos. Depois, o número 2. Vocês propunham revogar, mas nós entendemos que é importante manter.
A única questão é a da delegação.
A delegação está implícita, portanto, acho que não é preciso estar. Poderíamos manter o número 2, retirando, sem prejuízo, a possibilidade de delegação.
Porque a delegação está nos estatutos das próprias entidades. E na lei. Nós não temos dificuldade com.
O 2, portanto, mantínhamos então o número 2. Nós tínhamos inicialmente.
Pedido a revogação, não é? Mas poderíamos manter desde que se retire esta redundância sem prejuízo da possibilidade de delegação.
Aqui o problema é assim, dirigentes máximos do Instituto, neste caso o IRU, o Conselho de Administração de uma Empresa Municipal ou os órgãos executivos das câmaras. Qualquer destes casos tem estatutos próprios e, portanto, é os estatutos dessas entidades que dizem se há possibilidade de delegação ou não para esta competência específica. E, portanto, não vale a pena estarmos a pôr aqui uma coisa que pode depois atrapalhar. O que tem é que ficar muito clarinho quem é que tem poderes. Portanto, não pode ser um funcionário qualquer que toma a decisão final a dizer, pronto, a decisão final do despejo tem que ser só pela entidade que tem competência. Isso agora depende dos estatutos e da lei, no caso das autarquias. naquelas competências todas. Esta competência, por exemplo, no caso das autarquias, é delegável no Presidente da Câmara, que a pode delegar num vereador. Mas tem que haver esse despacho de delegação sucessiva, senão não, pode, não tem competência para isso. Portanto, não é necessário estar a pôr aqui. De acordo? Podemos prosseguir? Depois, o PC e o Bloco propõem a revogar o número 4, que fazia a referência ao NRAU. Isto não é necessário estar cá, porque se for uma entidade privada, não pode seguir este, todo este, por definição, porque se a entidade, ou é uma entidade das referidas no número 1 no artigo 2º e segue este articulado, ou não é e tem que seguir a lei geral. Portanto, nesse caso não vale a pena estar aqui a pôr um rau ao barulho. A nossa proposta é que concordamos com a revogação. Porque isso vai variar com os casos. Se for uma entidade privada, o contrato não pode ser um contrato administrativo, portanto é um contrato de arrendamento com características especiais inspiradas nesta lei, mas é um contrato privado. Se for, suponhamos, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem um estatuto semipúblico, já é pode ser um contrato administrativo. Portanto, para estarmos a entrar aqui com essas variantes todas, mais nem vale a pena estar a falar nisto, pois em cada caso eles têm que saber qual é a lei que os rege. De qualquer maneira, é uma minoria em relação ao universo do arrendamento apoiado. Depois há cooperativas, que também têm casas em renda apoiada, que também têm regras próprias. Portanto, o melhor é não estar a mandar tudo para o NRAU, não estou a ver as cooperativas a irem através do NRAU, têm lá regras dos seus estatutos também. Podemos prosseguir?
Sim.
O número 5.
Nós propunhamos inicialmente a revogação, mas estamos disponíveis para aceitar a proposta do Partido Socialista com duas ou três pequenas alterações e com a eliminação do número 7.
Vocês, a alteração que vocês queriam outra vez, o prazo de reclamação ser 60 dias.
60 dias,
30,
60 dias que é coerente com o prazo anterior, que já definimos. E no número 6... é que fique claro que o encaminhamento para soluções de acesso à habitação sejam prévias ao despejo. Portanto, primeiro as entidades locadoras, portanto, no número 6.
Mas retirava-se a referência à ocupação ilegal.
Portanto, ficaria, exatamente, portanto, retira-se a referência, dentro daquele princípio de separar as ocupação ilegal das outras. A nossa proposta é que ficasse assim. Número 6. Os agregados alvos de despejo com efetiva carência habitacional são previamente encaminhados para soluções legais, tal, tal, tal. Posso repetir? Antes de ser despejados, a entidade locadora faz um esforço no sentido de encaminhamento. Os agregados.
Encaminhados é eles terem que se candidatar, se registrar um balcão de atendimento, uma coisa deste género. Não quer dizer que eles tenham a casa logo ali, mas pelo menos ficam em lista de espera para uma solução. Pode não ser só isso, pode não ser só isso. Há muitas situações no país, a senhora deputada deve ter conhecimento disso, em que há fundos municipais de emergência, há muitas IPSS que dão socorros de emergência, misericórdias também. Portanto, podem ser encaminhados por uma situação de transição.
Recorrem a pensões.
A Segurança Social também o poderá fazer. Portanto, depende dos casos. O que nós queremos é que sejam atendidos por alguém que lhes diga o que é que eles devem fazer, como é que devem fazer, antes de serem postos na rua, porque senão a pessoa é posta na rua e, ainda por cima, a regra que estava na lei é que durante 2 anos não se podia candidatar a mais nada. Portanto, era posta na rua e ficava sem solução nenhuma. Isso também não é solução.
É isso.
É isto. Portanto, o número 7 era... O número 7 era eliminado. Vocês propõem a eliminação do nosso número 7, não é?
Uhum.
É. Porque isto volta outra vez. Exato. Volta outra vez às situações pronto, do artigo 35. Depois já tínhamos aqui um artigo novo, que eu penso que o Partido Comunista não está de acordo. Eu poderia pedir à Paula se quer explicar. Aquele da história da arbitragem.
Nós, de facto, não acompanhamos este 28A e 28B. Mas,
de qualquer maneira, ele é facultativo.
Aliás, nós não acompanhamos.
Nós não fazemos nenhuma questão de manter isto, se não houver maioria para isto, paciência. Isto já existe em alguns casos, nomeadamente em Lisboa, isto já existe nos contratos e nos regulamentos, e como aqui, de qualquer maneira, é facultativo, apenas a lei aqui está a abrir uma porta que já se pode fazer mesmo que não esteja cá. Nós achamos que poderia estar, é interessante, pode dar uma boa ideia, mas nunca é obrigatório, é sempre facultativo. Senhora Deputada. E, portanto, e a redação que temos aqui é exatamente a mesma que tivemos no nosso regulamento. Que, aliás, na altura, os nossos regulamentos foram todos vistos pelo professor Freitas do Amaral, porque havia muitas dúvidas dos juristas da Câmara sobre alguns clausulados e a gente pediu a alguém externo que verificasse, e com alguma competência jurídica, nos verificasse a redação toda para não. Isto é matéria difícil, não é? E pronto. Não quer dizer que o senhor não é de nenhum tribunal constitucional, mas, de qualquer maneira, já nos dava um bocadinho mais de segurança. Vamos passar às disposições finais e transitórias, do artigo 29. O bloco tem aqui uma proposta. A nossa redação aqui defende o mesmo que defende o bloco.
Desculpe, só uma coisa. Em relação à resolução de conflitos, nós, de certo modo, acompanhamos a preocupação do PCP, mas parece-nos que, conforme está o articulado proposto pelo Partido Socialista, não fica impedida o recurso ao Tribunal.
Não.
E, portanto,
é uma opção. Só se for voluntário. Mas o problema do Partido Comunista é prévio, que não concorda sequer com a existência desta solução alternativa. Portanto, por essa razão,
okay.
A senhora Toja explicou. Quem defende que esta... É.
Não vemos dificuldade em relação a isto, tendo em conta que é essa possibilidade de recurso ao Tribunal.
Aqui queria só fazer um pequeno aditamento no 28B. Nós propomos uma redação mais específica e eu vou explicar porquê. Falamos em, não dizemos apenas prestar declarações falsas ou omita informação relevante, pomos utilize meios fraudulentos, proceda à prestação culposa de declarações falsas ou à omissão dolosa de informação relevante. Isto tem a ver com a experiência que temos de muitas pessoas às vezes omitem informação relevante sem sequer saber que estão a omitir informação relevante, porque são pessoas iletradas que não conseguem perceber como é que se preenchem aqueles formulários complicados do acesso à habitação social. E às vezes não têm a culpa, estão a prestar uma informação, estão a omitir, nomeadamente a omitir ou a emprestar uma informação que não é correta, nem sequer percebem a palavra. Nem sequer percebem a palavra, o que lá está escrito no formulário. Portanto, aqui é apenas doloso, é que ser uma coisa intencional.
Parece-vos que a formulação do Partido Socialista é mais rigorosa e mais ampla. Portanto, acho que estamos de acordo com essa formulação.
Cada vez que falávamos em verificação da condição de recurso, transformámos sempre quanto paga e quanto é que devia pagar. Isso eles percebem logo. Portanto, tem que haver aqui algum esforço de aproximação da linguagem comum. Ou alguém que, pelo meio, ajude as pessoas a preencher os papéis. Depois tínhamos aqui uma proposta do Bloco que retirar a referência a outro elemento do agregado familiar, no caso de cedência a terceiros. E nós achamos que se deve manter como está na lei. Porque há muitos abusos de terceiros na família relativamente a estes casos. Isto acontece sobretudo quando o arrendatário está doente ou está fora por qualquer razão. Está fora e pode estar porque tem um contrato de trabalho naqueles prazos que a lei prevê, ou é uma pessoa de idade e foi para um lar ou qualquer coisa. Quem lá está dentro mete lá outros e depois o arrendatário fica sem a casa sem ter culpa nenhuma. Portanto, aqui acho que temos que proteger o arrendatário dos seus próprios familiares, infelizmente. Podemos prosseguir? Aí, Aí vocês propõem a revogação e nós concordamos com a revogação. Que isto, no fundo, esta é muito importante, que é a tal que diz que a pessoa que tivesse ocupado ilegalmente ou que tenha sido sujeita a um despejo durante 2 anos não pode aceder a uma casa. E isto deixa as pessoas sem alternativa nenhuma. Portanto, nós propomos a revogação. É demasiado pesado. Ela está na lei com efeitos dissuasores, que é para as pessoas não o fazerem. Mas acontece que às vezes as pessoas são submetidas a uma ação de despejo. Foram submetidas a uma ação de despejo por incumprimento. E durante 2 anos não podem ter apoio nenhum habitacional do Estado. E nós achamos que é demasiado pesado. Do nosso ponto de vista. Sem prejuízo, evidentemente, do número 2 que se mantém, de haver procedimentos criminais. Se a pessoa fez uma ocupação abusiva, por exemplo, se vandalizou, se arrebentou uma porta, se ocupou coisas que não lhe pertenciam, pode haver sempre um procedimento criminal. Isso mantém-se. Agora, não dizemos à pessoa que você não tem possibilidade nenhuma agora durante 2 anos, fica pária, não pode fazer nada. Está claro? Penso que... Sim, de acordo. Eu não estou a pedir a vossa opinião, estou só a explicitar. Pronto. Depois a opinião vai ser importante é quando chegarmos à votação e dissear, saber o que é que cada um concorda e o que é que cada um não está disposto a concordar. No artigo 30, o número 3, há uma alteração proposta por nós, que é no sentido da utilização da plataforma eletrónica ser facultativa e não obrigatória, a plataforma do Iru. Porque é uma confusão. Migrar dados de 80 mil fogos para uma base que só tem 12 mil. É uma confusão. Penso que é pacífico. Dados pessoais, julgo que não há alteração nenhuma. Isenções. Grande discussão sobre esta matéria, que tivemos já deste lado.
32.
No 32. A história dos certificados poder ser, como diz a lei, ser só um e valer para todos. Isto, do ponto de vista técnico, é um grande disparate. Do ponto de vista técnico, eficiência energética, não é técnica jurídica. Técnica de eficiência, isto é um grande disparate. E, portanto, havia aqui uma possibilidade que o próprio Secretário de Estado me sugeriu que nós pudéssemos pôr, que nem sequer é o que eu cá tinha, inicialmente, o que nós cá tínhamos, porque o racional é este. Este certificado é obrigatório. Este certificado é obrigatório. Tem que ser... Não. Isso é o que diz a lei, que ser só para um. O que eu digo é o certificado energético só para um é um disparate monumental, porque uma casa num bairro não tem as mesmas condições de desempenho energético, tem outra casa no mesmo bairro, lá por ser no mesmo bairro. Porque, até no mesmo edifício, basta ser no telhado ou no resto de chão para ter um desempenho diferente do que está no meio, etc. Portanto, isto tecnicamente é disparate. E, portanto, o que é que diz o secretário de Estado que é engenheiro civil? O certificado, ele, enfim, com muita dificuldade, mas disse, o máximo onde eu posso chegar seria o certificado do desempenho energético das habitações da que se refere a presente lei, tem validade de 10 anos, e pode ser baseado na avaliação de uma única habitação representativa do mesmo edifício, ou edifícios de características similares no mesmo bairro. Os edifícios têm que ter características similares, e depois acrescenta uma coisa muito importante, desde que tecnicamente justificado. Isto é, não sei se conheces a legislação, tu sabes como é que é, portanto, é.
Imaginemos casas em banda, não é? Que tenham todas mais ou menos a mesma orientação, que tenham o mesmo número de pisos, o certificado se calhar até pode ser feito só para uma e depois reproduzido para os outros. Ou então num edifício, que haja vários edifícios com a mesma orientação, etc, etc. Possa depois ser replicado nos outros.
Mas isso tem que ser justificado, porque este certificado não é passado. Pois. Ele é externo, ele não é passado, não é feito pelos próprios senhorios. Este certificado, por lei, é obrigatoriamente feito por peritos certificados pela ADEN. E, portanto, o perito é que tem que dizer que se justifica que aquele certificado para aquela habitação serve para aquelas habitações todas. Porque tem que justificar a razão. Portanto, se estivessem de acordo, podemos prosseguir. Nas prerrogativas, o Bloco propunha revogar o número 2, por causa da história das prestadoras de água, luz, eletricidade. Isto tem a ver com a conversa que fizemos há bocadinho, dos consumos. Portanto, se mantiver lá atrás, para considerar que uma casa está abandonada, é preciso que não haja aquelas várias condições, entre elas que não haja consumos de água e eletricidade, tem que estar aqui, que as empresas fornecedoras têm que informar. Se tirar lá atrás, tira-se também aqui. Nós, como defendemos que se fique lá atrás, defendemos que fique também aqui. Portanto, mantemos como... deixávamos isto como está. Correto? Nas comunicações, este foi um artigo em que eu trabalhei um bocado com juristas da Câmara de Lisboa, com muitos anos de atendimento, para nos ajudarem a redigir isto, porque aqui tem que ser tudo muito clarinho, porque isto é uma matéria muito conflituosa. Há muita maneira de escapar, há muita maneira de não receber a comunicação, e depois, não recebendo a comunicação, cai tudo. Portanto, fez-se aqui um articulado muito, um bocadinho, se calhar demasiado específico, mas é para que... Aqui não pode ser... Vou dar outro racional. O novo Código de Procedimento Administrativo permite que as notificações sejam por via de e-mail. Por via de e-mail, fazer notificações nos inquilinos de bairros sociais é um risco monumental, porque eles vão dizer que não receberam e-mail, depois nós não temos a prova que os e-mails foram recebidos. E, portanto, aqui há, de facto, uma obrigação de termos muito cuidado com isto, porque tudo depende das notificações chegarem à mão do... Pronto, temos a certeza que as pessoas as tiveram. Espera aí, mas ainda estávamos no número 4. Portanto, em relação ao número 4...
Sim, estamos no número 4.
Okay.
No número 4, a linha E,
sim,
se refere no final, nos termos do número 9.
E não é número 9?
Não há número 9.
A entrega dessa comunicação em mão, nos termos do número, deve ser um direito que não estão em mão. Então, corta-se. Eu vou ver qual era. Não é número... Está um erro. E claro que está um erro. Na redação da lei e também na do PC, o que é arrendatários e o que é ocupantes. E, portanto, se forem arrendatários, a consequência tem a ver com o contrato de arrendamento. Como é que é? A consequência tem a ver com a cessação da utilização da habitação, deixa cá ver o que é que eu escrevi aqui, a falta ou insuficiência de resposta dos arrendatários ou dos ocupantes às comunicações no prazo fixado ou recusa dos membros em celebrar o contrato de arrendamento apoiado, constituem fundamento para a redução do contrato vigente, ou para a cessação da utilização. Pois, é que se nós estamos a falar em arrendatários e ocupantes, os arrendatários têm contratos, os ocupantes não têm. E, portanto, o fundamento não é para a resolução do contrato, só se puser só o fundamento para a resolução do contrato, os ocupantes, o que é que acontece? Há uma cessação da ocupação. já lá estava prevista, mas não se percebia quando é que era um caso, quando é que era outro. Portanto, é o consoante for o caso, é que é importante.
Optamos por essa formulação.
É só um problema de redação. E em qualquer dos casos, não vale a pena dizer que torna exigível a desocupação e entrega, porque isso já está lá atrás. É fundamento para a resolução, portanto, no artigo sobre resolução, a cessação da utilização, a não havendo condições para a utilização, tem que haver despejo.
A cessação, ou para a cessação da utilização sem contrato?
Não, é porque ainda temos pessoas que não têm contratos. Você, lá em cima, diz, falta uma insuficiência de resposta dos arrendatários ou dos ocupantes. Os ocupantes são as situações que ainda persistem de pessoas que estavam com cedências precárias antigas e que ainda não foram convolados em arrendatários, não têm contrato nenhum. Ainda este fim de semana estive em Guimarães, que é o pessoal todo dos bairros de Guimarães, do Iru, e são muitos, não têm contratos. Alguns poderão ter, mas o grosso não tem. Já lá estavam antes, pagam a renda, nunca chegaram a celebrar o contrato. E, portanto, são ocupantes. Não são arrendatários, embora paguem uma renda. Não sei, eu posso não ter razão. Estou a chamar a atenção para isto porque ainda existe. A Lei 166/93 mantinha as cedências precárias em vigor. Esta acabou com as cedências precárias. Mas, na prática, nem toda a gente ainda passou as situações em vigor para contratos ao abrigo da Lei 81/2014, porque ela ainda não foi integralmente aplicada em todo lado. Portanto, ainda há muita gente que ainda não fez os contratos.
A minha dúvida
é,
nós, em vez de estarmos a tentar
resolver
um problema, estamos a permiti-lo.
Não, não é permiti-lo, é que ele existe. Não, é que ele existe. Não, porque aqui, porque repare, a recusa dos mesmos é celebrar o contrato. Isto aqui até é bastante violento. Se os ocupantes se recusarem a celebrar o contrato, passar, portanto, a situação de ocupantes precários para arrendatários, pode ser fundamento para cessar a utilização. Isto até é bastante violento. No fundo, é dizer às pessoas, vocês têm mesmo que assinar o contrato. E eu costumo fazer uma grande conversa, explicar que é do interesse deles assinar o contrato porque têm direitos. Porque sem contrato não têm direitos nenhuns, são ocupantes precários. E, portanto, o contrato é fundamental, porque ficam a saber as linhas com que se cozem. E muitas vezes vêm dizer que não querem celebrar o contrato.
Essa condição de ocupante pode acontecer até no futuro ou não? Por exemplo, não, quando não. Situações temporárias...
Não, se tem um contrato provisório, contrato, ou mantém um contrato anterior e tem um termo de ocupação provisório enquanto há obras, não há necessidade de... É só os antigos, eram os antigos, que ainda subsistem, porque era o grosso, era tudo. ...14 é que deixou de ser possível... Manter cedências precárias em vigor. Até 2014, até entrar em vigor, aliás, a lei entrou em vigor em 2015, até março de 2015, podiam manter-se as cedências todas anteriores. Portanto, num ano, não acredito que toda a gente tenha resolvido as situações todas. É uma proposta do PCP. Aqui é sempre a mesma questão e a gente há de resolver isto todo da mesma maneira, uniformemente na lei. É sempre não fazer referência ao know-how.
Nós também propomos, quando nós propomos, além da não referência ao know-how, a referência ao know-how que não acompanhamos, por isso propomos sempre a sua eliminação. Quando nós propomos que sejam os termos do retorno das entidades proprietárias, é também para dar algum espaço para aquelas entidades que nós aqui identificamos como tendo autonomia no quadro da nossa Constituição, possam fazer o seu próprio procedimento. Obviamente que tudo aquilo que foi omisso, ou tudo aquilo que não tiver previsto, o que existe é a lei geral, que é o quadro de procedimento administrativo, ou seja, acaba sempre por se aplicar nas questões que...
Mas aqui temos um problema. Aqui teve-se um problema, eu fui alertada para ele já depois de ter sido apresentado. O novo Código do Procedimento Administrativo prevê as comunicações por via e-mail. E eu acho que a gente aqui deveríamos referir as especificidades deste artigo. Portanto, a comunicação do senhor proprietário relativa à resolução à sessão de ocupação é realizada nos termos da presente lei. Eu achava isto fundamental, em vez de mandar para o Código Administrativo, porque o Código Administrativo, o novo, simplificou muito estes processos de informação. E depois temos um problema, criámos aqui estas cláusulas todas para as notificações e para as comunicações, e depois isto é prejudicado com esta redação. Eu próprio acho que está mal. A comunicação do Sr. Deputado é realizada nos termos da presente lei. E a presente lei, já, se for aprovada lá atrás, já prevê que haja regulamentos. Portanto, os regulamentos podem especificar melhor. Nos termos da presente lei, eliminava. Nos termos da presente lei, com menção à obrigação de desocupação e entrega da habitação com prazo nunca inferior a 90 dias e à consequência do seu não cumprimento. Isto é importante manter. O PC tinha tirado esta consequência do seu não cumprimento, mas é importante que a notificação explique lá o que é que acontece se a pessoa não cumprir. Acho que isto aí é importante as pessoas saberem. Não é? Podemos prosseguir. Aqui no número 7, o PC e o Bloco propõem a revogação do número 7 e nós também achamos bem. E também a revogação do número 8 e nós também achamos bem. Atenção, só dar aqui uma nota. O facto de não ficar aqui referido o decreto 280 de 2007, se isto for revogado, não significa que, se for revogado, isto é, se isto for retirado daqui, não significa que o decreto-lei 280 de 2007 deixe de estar em vigor. Eu só vos lembro o que é que este decreto diz para este efeito. Diz que tanto o IRU como as câmaras podem proceder a um despejo relativamente sumário das habitações que tenham arrendadas, caso necessitem desses espaços para instalar serviços próprios. Esse decreto mantém-se em vigor. Mas é uma coisa muito específica. Isso aplica sempre, aplicar-se-á sempre a uma situação muito particular. É o decreto 280-2007, é nos termos do decreto 280-2007 apenas. O facto de a gente não referir aqui não quer dizer que ele não esteja em vigor. Mas, de facto, não há necessidade de o pôr aqui, na minha opinião. Ele já existe. E é só para essa especificidade. Depois, o que é que temos mais? O número 8. Pronto, já está visto. Passamos ao artigo 35. Agora sim, íamos recuperar o que deixámos de fora lá atrás. As ocupações sem título. Portanto, o número 1 está bem. O que é que são ocupações sem título? O número 2, no caso previsto no número anterior, aqui penso que o Bloco gostaria de propor um prazo, não era?
Porque aqui na lei atual, o que refere, não refere prazo nenhum, diz que até o termo do prazo que lhe for fixado, pode ser fixado amanhã ou daqui a 3 horas, não é? Portanto, o que nós pretendíamos é que houvesse um prazo razoável e a proposta que nós temos é 3 dias úteis. Que é um prazo razoável para que as pessoas possam desocupar a casa. E pomos os 3 dias úteis porque pode coincidir com o fim de semana e que é sempre mais dificuldade em procurar alternativa. Sim,
um prazo inferior a 3 dias úteis.
Até ao termo do prazo que lhe for fixado na comunicação feita, não inferior a 3 dias úteis.
É um aditamento só. Pois no número 3, nós íamos recuperar a redação que o PCP tinha lá, uma parte do correspondente no artigo 26, não era?
Não,
28. E, portanto, passava a ser: caso não seja cumprida voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da habitação nos termos do número anterior, cabe à entidade detentora da mesma ordenar e mandar executar o despejo, podendo, para o efeito, requisitar as autoridades policiais competentes. Isto para nós é extremamente importante, porque são as tais ocupações ilegais e, portanto, tem que haver aqui... É. E, além disso, propunhamos o número 4, é aplicável às ocupações previstas no presente artigo, disposto no número 6 do artigo 28, que era como é que depois se processa a desocupação. O número 6 do artigo 28 dizia... Estou a propor agora. Porque isto foi, senhora deputada, no âmbito da conversa que já tivemos entre nós, no sentido de, entre o artigo 28 e o artigo 35, separar as águas, portanto, pôr no 28 todas as definições em geral sobre despejos e pôr no 35 as ocupações sem título. E, portanto, remetemos para aqui, para as ocupações sem título, aquela referência expressa às autoridades policiais competentes, para mostrar bem que há aqui uma diferença de tratamento. É, de qualquer maneira, tem que passar isto a limpo para vos distribuir.
Era isso.
Sim, sim. Eu acho que conseguimos, até ao final desta semana, passar a limpo todas estas sugestões, mesmo algumas coisas que o Bloco disse aqui. Certo. Portanto, vamos pôr, o guião vai ser o que está na lei, depois as alterações propostas por ordem de entrada da data das alterações propostas e, em último lugar, novas alterações propostas que tenham decorrido da interação entre os partidos. Portanto, se alguém prescindir de alguma redação, essa vai-se tirando. Acho que for. Eu depois vou perguntar a cada um se mantém ou se prescinde. Porque se prescindirem em favor de novas redações, simplifica, não temos que estar a votar tudo. É. Esse é o tal guião que eu digo que tenho que fazer. Eu só consigo fazer o guião mesmo para a votação na outra semana a seguir. Não a fazer esse trabalhinho arrumadinho.
Nós discutimos com o nosso grupo
parlamentar, precisamos. Damos o tempo que for preciso. Senhora Deputada, no meu princípio, a gente tem pressa nisto, mas é o tempo que for preciso para a lei sair o melhor possível. Não vale a pena estarmos a precipitar em coisas que têm tanta influência na vida das pessoas. Senhor Deputado.
Mas estava a falar no número 4, que eu não estou a ver qual é.
Era dizer que é aplicável às ocupações previstas no presente artigo, disposto no número 6 do artigo 28, que é aquela coisa de as pessoas poder não ficarem impedidas durante 2 anos, que é... Ah, é, o número 6 do artigo 28. Os agregados alvos de despejo com efetiva carência habitacional são brevemente encaminhados para soluções legais. Uhum. É dizer que estes os ocupantes ilegais também devem ser encaminhados. Uhum. Senão você não consegue fazer as ocupações. Tem uma família com criancinhas que ocupou ilegitimamente uma casa, põe-na na rua e eu faço agora o quê? E nós dizemos, não pode fazer nada. Não, tem que fazer alguma coisa. Pelo menos temos que os encaminhar para a freguesia, para a segurança social, para a misericórdia, para qualquer sítio. Portanto,
qual é a forma? Então?
É aplicável às ocupações previstas no presente artigo o disposto no número 6 do artigo 28. É o encaminhamento prévio.
É aplicável às ocupações previstas no presente artigo
o disposto no número 6 do artigo 28, que tem a ver com aquele encaminhamento prévio. Remissões e referências. Bom dia, Sr. Deputado. Já estamos mais adiantados, mas depois passo. Foi informadíssimo. Temos pena de não ter contado com a sua presença. Sim, claro. Mas vamos prosseguir. Estamos quase no fim, aliás. Remissões e referências. No fim, depois temos que voltar ao princípio, mas isto é iterativo. É iterativo. Já estamos na segunda, o fim da segunda passada. Remissões e referências, não há problema nenhum. Regime transitório. Nós achamos que não vale a pena fazer esta revogação porque o PC inicialmente achava que os contratos não deviam ter prazo. Portanto, depende do que ficar lá acordado lá atrás, não é, Senhora Deputada Paula Santos? Isto está em coerência com a vossa proposta inicial, que era não haver prazo nenhum, mas como se propôs os prazos de 10 anos, que é o que está na lei... Se esse for aprovado, se for aprovada a versão dos 10 anos, ou se mantiver a versão dos 10 anos, já não fica prejudicado. Isto depende do que fica lá atrás, fica prejudicado. Pronto. No número 3 há um aditamento nosso, que é o seguinte. Isto até nem é muito necessário, é redundante, mas é. Já se faz. No fundo é, as pessoas podem estar em atualização, com o regime de atualização de renda faseado. E o que a lei diz é que quando há faseamento não se mexe mais na renda. Acontece que no meio do faseamento, são 3 anos, a família pode perder rendimentos, ou pode morrer alguém, ou pode não sei o quê. E, portanto, tem que ter direito a pedir uma revisão de renda, mesmo que esteja em faseamento. Isto não é nada de novo, é normal. Depois, aqui era aquela, espera lá, no 37... Onde é que nós estamos? No 38. Pois isso está bem, as revogações. Penso que aqui não há alteração nenhuma. No 39, na aplicação no tempo, o Bloco propõe a revogação do número 4. E nós não concordamos porque se, cá está, a revogação do número 4 retirava às pessoas que estavam de acordo com a lei anterior a possibilidade de terem rendas mais favoráveis. E, portanto, devíamos manter o que está na lei, que lhes permite ter rendas mais favoráveis. Porque ainda por cima está explícito, sempre que decorra o valor de renda é inferior, portanto, não se justifica revogar. Depois o PCP tem um número 5, ajude-me lá, senhora deputada. Dificuldades com esta proposta, não é?
Sim. É que os senhorios possam excluir habitações devido ao seu estado, deixando-se responsabilizar pela sua reabilitação. Não é? Tem este...
habitações que não são adequadas e estar a colocar famílias em habitações que não são adequadas.
Sim,
seja,
é verdade.
A preocupação da reabilitação
isto,
é uma preocupação...
Isto tem uma segunda implicação, que é um convite à ocupação ilegal. Não é? Ter habitações em stand-by
que não têm as condições...
Não tem tal, é um convite para que as pessoas ocupem aquilo. Portanto, eu acho que seria tirar
um... Eu admitiria... Vamos... Ou até admitir que isto é matéria que pode ficar a nível do regulamento, se quiser.
Que não fossem colocadas para arrendamento, neste caso apoiado, habitações que hoje não cumprem condições de habitabilidade. É verdade que é necessário conservação, é requalificação, nós também acompanhamos, e uhum. É verdade que o parque habitacional, no geral, está de facto em condições.
Não, e é escasso, não é? É escasso.
Essa requalificação. Mas esta também é uma preocupação. Nós consideramos que as pessoas também devem estar a ocupar habitações.
Sim,
dignos,
é verdade.
Não? Senhora deputada, eu sugeria, talvez seja melhor não pôr isto cá, e eu vou-lhe dizer porquê. Porque há municípios, por exemplo, que têm uma prática que é as habitações podem estar um bocado mal conservadas, mas aceitam, às vezes os inquilinos aceitam ficar com a habitação assim mal conservada, desde que lhes deem, por exemplo, tintas e meios para eles próprios recuperarem a casa quando a Câmara não tem condições para o fazer. E há muitos acordos possíveis que permitem à pessoa, muita gente diz, dê-me ela mesma em mau estado que eu arranjo. Isto é muito difícil de pôr em prática, mas em alguns casos consegue-se pôr em prática, desde que seja devidamente acompanhado. E, portanto, assim, nem sequer se poderia fazer esse caminho. Portanto, eu, senhora deputada, talvez a gente pudesse deixar isto para matéria regulamentar. Não obrigar a lei, quer dizer, aliás, também não obriga, isto é facultativo. Podem excluir. Portanto, isto seria sempre facultativo. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Não sei, vamos ainda meditar sobre isto. Eu acho que seria melhor não pôr, porque isto pode ter leituras perversas, mas
a minha preocupação é essa.
Quero não ter leituras perversas.
Não é o princípio, mas parece ser. Os aproveitamentos estão
certo. Nós temos aqui um último problema na entrada em vigor, ainda estamos a ver como é que ele se resolve tecnicamente, que é da totalidade das habitações de renda apoiada que existem em Portugal, uma fração de 10, 12% pertence ao IRU. O IRU tem implicações com a letra vão do Orçamento de Estado. Portanto, temos que pôr aqui qualquer referência que a parte que diz respeito a recálculo de valores de renda que tem que ver, não sei como é que isso se prega, mas quer dizer, as dos municípios não têm implicações nenhumas com o Orçamento de Estado, não é preciso estarem à espera do ano seguinte. Mas o IRU tem, portanto temos que arranjar aqui uma redação e eu pedi.
A lei, nessa perspectiva, a lei pode entrar em vigor.
Sim.
Ou seja,
Sim. Seria só as cláusulas que têm a ver com o valor de renda que tenham impacto orçamental e só no caso de impacto no orçamento, que tenham impacto direto ou indireto no orçamento de Estado. Só essas. Só essas, porque as outras não têm letra vão nenhuma. Podem entrar em vigor. Mas isso é uma questão só da gente. É um ajustamento. E a última coisa que faltava ver, se o senhor deputado quiser, é um minuto, é o princípio do tratamento mais favorável, que eu acho que isso é uma coisa razoável. Já estava aplicado na... Aqui só me pediram que, onde está, no número 2, poderão solicitar a revisão de renda, sempre que do presente diploma decorra um valor de renda inferior. Não sei se a palavra é revisão, se é atualização, se o que é, mas eu acho que costuma-se pedir uma revisão quando... Número 2. Eu acho que é a revisão de renda. Acho que é a palavra que se utiliza quando se pretende... É a revisão, não é? É a revisão. Peço-me a revisão. A atualização é aquela automática de tantos em tantos anos. É a revisão, pronto. Eu havia dúvidas sobre essa palavra. Diga. Com a ideia. Ó, senhor deputado, fui eu que redigi isto com a ajuda do jurista, mas pus intencionalmente assim, porque por mais voltas que a gente dê às fórmulas matemáticas, nós não vamos encontrar a fórmula perfeita que beneficie toda a gente. Vai haver sempre pessoas que não são beneficiadas por qualquer alteração da forma. Pois. Mas têm que ser eles. Têm que ser eles. Acho que melhor é serem eles. Uma revisão oficiosa dá sempre dificuldades. Eu fico mais segura se as pessoas saberem que têm este direito e vão lá pedi-lo. Do que estar a gente a fazer, depois recebe uma carta e diz: a renda mudou, mas porquê é que mudou? O meu vizinho mudou mais, porquê é que mudaram menos a mim? Arranja-se aqui uma carga de trabalho. Se for cada um tratar do seu caso, tem que ir lavar os seus números, tem a sua forma, fica a saber. Sei que é sempre que decorra um valor inferior, mas quer dizer, estamos a fazer uma aplicação. Eu tenho muito medo das aplicações cegas de fórmulas às bases de dados. Porque há sempre risco de. Eu percebo. Pois, mas o número 3 salvaguarda isso. Eu sinto-me mais certo. Eu pensei muito nisto e sinto-me mais segura assim, porque, a senhora deputada, a gente julga que faz a fórmula perfeita e vai sempre aparecer alguém.
E à questão orçamental por causa do IRU, eu não sei que, dado a previsão que nós podemos ter de tempo relativamente à aprovação desta lei, que ainda vai ser há algum tempo, eu não sei se não se resolve o problema dizendo que a lei entra em vigor no dia 1 de janeiro.
E, portanto, mas isso prejudica, porque é um semestre inteiro. Senhor deputado, deixe-me só dizer que nós gostaríamos muito, e eu estou a trabalhar nesse sentido, de conseguir que a lei subisse a plenário ainda nesta sessão legislativa.
Sim, mas a lei tem sempre um vacácio legis que nunca pode ser inferior a X tempo. Eu penso que serão, não sei agora de cor...
Não, porque a lei já está em vigor, vamos lá ver. O regime do rendimento apoiado já está em vigor. Isto são alterações. Pois, alterações que favorecem... Que favorecem.
5 dias? Não era uma forma de resolver?
A gente punha, em princípio, no primeiro dia no primeiro dia útil do primeiro mês a seguir, que é para começar no dia 1, para não, por causa de rendas, cálculos de rendas não começarem a meio do mês.
Eu tenho dúvida que as câmaras consigam implementar isto imediatamente.
A lei entra em vigor e as câmaras depois têm um ano para adaptar os regulamentos. Sim. Sim, claro, claro, mas tem que... Ouça, nós ouvimos aqui o Presidente da Associação dos Municípios com Habitação Municipal dizer que não valia a pena mexer na lei porque ninguém a cumpria, o que também não é propriamente...
Mas esta fórmula entra logo em vigor.
Primeiro... Entra em vigor tudo o que é coisas favoráveis e, portanto... É, tudo que não tem implicação orçamental. Senhores deputados... Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte... Queria fazer uma pergunta que é a seguinte, eu tinha aí já alguns simuladores. Como a senhora deputada tem que sair, provavelmente fica para a próxima reunião, até porque também o trabalho não está completo. O que eu tenho aqui é apenas a simulação gráfica que compara a lei atual com o projeto de lei do Bloco e com o do PS, os que foram apresentados. Não conseguimos fazer a comparação geral com o do PCP, porque o do PCP implica análise depois no rendimento líquido, caso a caso, por causa das formas. Portanto, estamos a falar só do gráfico geral. Não dá grandes resultados, mas permite a gente comparar a diferença de rendas. Depois, a segunda diferença é muito mais importante, que é se passar do rendimento bruto para o líquido, não está nestes simuladores, tem que ser casos concretos, porque tem que ser com base nas bases de dados. Eu pedi à Câmara de Lisboa e ao Governo, com a base de dados do IRU e com a base de dados da Câmara de Lisboa, mandámos aquele mapa que já distribui por todos de situações de famílias e escalões de rendimentos e façam o favor de fazer umas simulações para a gente perceber o que é que isto dá. Ainda não as tenho. Portanto, vamos marcar uma reunião só para ver isso, para vermos valor de renda e fazer as comparações e com esses simulações. Sim, que eu tenho os dados. Portanto, não posso marcá-las já porque não tenho os dados. Mas estou à espera de os ter para o final desta semana. Passar a limpo tudo aquilo que a gente já adquiriu. Depois combinaremos a metodologia que eu estava a pensar. Portanto, temos mais uma ou duas sessões para fechar estas análises todas. A metodologia, pois temos uma sessão para a votação indiciária, numa altura em que se sentirem todos confortáveis para que podemos começar a votar. Eu preparo o guião, vocês verificam todos se o guião está certo e votamos, pronto, depois vamos dedicar uma sessão só a isso. Será assim?
Senhora Coordenadora, eu queria só fazer uma breve referência até a propósito da questão que foi colocada aqui pelo Sr. Deputado da aplicação do desenvolvimento dos trabalhos, que eu creio que há uma grande... Ou melhor dizendo, eu creio que este grupo de trabalho deveria trabalhar de forma a que estas alterações e a lei pudesse terminar assim que possível, atendendo até à situação dos próprios moradores, porque há moradores de facto numa situação muito complicada e um conjunto de alterações que estão aqui a ser colocadas e a ser discutidas, a serem aprovadas, iria melhorar em muito essa mesma situação. Por isso eu creio que a ideia não será obviamente estender no tempo, é fazermos o trabalho que temos vindo a fazer sério, mas com esta preocupação de que a nova lei possa, ou seja, ou este trabalho possa estar concluído na Assembleia da República assim que possível.
O objetivo é mesmo esse. É mesmo esse. Eu queria só informar-vos, antes de terminarmos a reunião, que já temos uma audição confirmada para a semana sobre já o arrendamento urbano. Portanto, para a semana provavelmente não vamos discutir nada disto, que eu vou recolher os dados todos, passar a mim para estas informações, para vos poder distribuir e para se poderem preparar depois para as duas reuniões finais. E o que é que temos já garantido? Deixa cá ver. Houve uma gralha minha horrível. Mandei a base de dados errada para a doutora Isabel. Protestou, o senhor protestou. Cheio de razão. Troquei o endereço da Associação Nacional de Proprietários com a Associação Lisboa de Proprietários. A Associação Lisboa de Proprietários é a doutora Menezes Leitão, que é uma pessoa muito especial. Ficou logo furioso. Eu não sou presidente. Só que por acaso a culpa foi minha. Foi mesmo minha. Fui eu que me enganei.
Mas temos confirmada a Camal, dia 18, às 10 horas.
Temos confirmado a Camal e temos pedido... Dia 18, 28 dias. É quarta-feira.
Isso é sobre o rendimento.
É sobre aquela coisa das lojas históricas. Uhum. Temos pedida para o dia 19, quinta-feira de manhã, às 9h30, que foi a hora que ele nos disse que podia. Eu sei que quinta-feira é mau, mas é às 9h30. O Dr. Menezes Leitão, que é o Presidente da Associação dos Menezes Proprietários e o Presidente da Associação Nacional de Proprietários, já não estão no Camal. Ou suspenderam. E eu não gostaria de fazer a Camal numa semana e passar não sei quanto tempo os proprietários. Gostaria que fossem muito próximas as audições para não dizerem que estamos a dar um tratamento diferenciado. E o Dr. Menezes Leitão disse que só podia, nessa semana, só podia este dia, a esta hora de manhã.
Eu não acho que só
conseguimos
as horas de manhã.
Eu sei.
Para
Eu sei que sim, mas quer dizer...
Uma coisa das 9h30 às 10h30.
Era o que eu queria. Era o que... Mas foi que eu, por isso é que eu pus 9h30. Ele disse, eu mandei pedir, eu tinha-lhes mandado pedir, conforme nós tínhamos combinado, que era quinta-feira a seguir ao plenário. Mandei pedir para os dois, quinta-feira a seguir ao plenário. E o Menezes Leitão mandou-lhe dizer, essa hora não posso, mas posso de manhã. E eu mandei dizer, então, às 9h30.
Mas eu peço quando for, imagino que ele diria que só podia às 11.
Mas isso eu não marcava. Isso eu não marcava. Isso eu não marcava porque já sei que há os grupos parlamentares. Seria no dia 19, às 9h30 da manhã... E nesse dia, no final do plenário, ouvimos a outra sessão de proprietários, estou à espera da confirmação, eu já lhe mandei o mail, mas ainda não me respondeu, o doutor Frias Marques. Portanto, despachávamos logo aqui as entidades todas do arrendamento, estas da Camau. E depois vou marcar as outras audições, vou telefonar a cada um para saber quando é que eles podem e não podem, mas também estava sem saber o trabalho que tínhamos de ter. Isto significa que para a semana não prevejo mais nenhuma reunião deste grupo de trabalho para além das audições, porque ainda há matéria aqui para recolher. Para fecharmos o nosso trabalho, tenho ainda as simulações por fechar e, portanto, trabalho temos bastante, mas vamos fazendo. Ok? Muito bem.
Então, por hoje está,
não é? Sendo assim, por hoje ficamos por aqui.
Nós estamos às 9h30, ainda não entramos em contacto com o
Dr.
Menezes
Leitão. Mandei, porque eu respondi e mandei com conhecimento para si.
Não, com conhecimento só mandou António Frias.
Então fiz confusão.
Mas quer que entremos em contacto?
Sim, sim. Não, eu mandei, deixa-me ver se ele já me respondeu. Mas mando com conhecimento para si o e-mail que lhe mandei para ele, isso é que interessa. Porque eu mandei logo dizer, pedir desculpa. Não, eu mandei, mas ele não me respondeu. Pois é. Está bem, mas não confirmou. Portanto, eu pedi para ele me confirmar. Ainda não vi o meu mail hoje, portanto, deixa cá ver. Doutora Isabel, vamos fazer o seguinte: eu vou. Deixa ver o que é que eu mandei para ele. Como é que é o mail dele?
Da Camau é às 10 horas. Acho que havia aí alguma... Às vezes aparecia às 11, mas não. É às 10.
Eu tenho aqui?
Pois aí está, mas no outro, neste aqui...
O que mandou foi 10?
É, tinha posto aqui 10 e nós usámos este.
Foi das 10, então pronto.
É melhor mais cedo, não é?
Ok. Esta já está confirmada, ok. Verde, vou pôr assim. Esta já está confirmada. Ai meu Deus, não estou a acertar no verde que eu quero, que é este. Às clarinho. Agora, isto é o primeiro que eu quero ver o que é que eu fiz. Só um menino leitão das cadeiras. De facto, não foi enviado. Doutora Isabel, não foi enviado. Não foi enviado. Foi meu, mas eu mandei-lhe só dizer que logo tenha a nova data enviaremos novo convite, mas irei apontar para dia 19 de manhã. Quero que eu lhe mande reencaminhe este para si.
Esse, eu acho que.
Este navio.
Há aquela parte de 2 horas.
9h30.
A comissão tem muita matéria.
Acho que assim é bom que ficam tratados estes. Agora temos de dar conhecimento
às outras.
A Hortência e ao deputado Diogo Leão.
Quando se mandar o convite para o Frias Marques, dizer que é às 6 horas, se o plenário estiver terminado.
Não, esse já mandou-se.
Eu já mandei.
Já, esse já está. Esse já está.
Eu vou pedir os telefones, eu tenho os telefones todos destes lá na minha agenda, mas eu vou pedir os telefones, eu confio que o telefone obviamente é mais seguro.
Mandar a convocatória, pode ser até para ver se eu respondo, porque até agora não deu sinal de vida.